A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Um dos assuntos do programa de hoje, o lançamento do programa de educação alimentar e nutricional nas escolas da rede, está conosco o diretor de apoio ao estudante, Osmar Matiola. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos que nos acompanham.
E este programa de educação alimentar e nutricional nas escolas da rede pública, que está sendo lançado para a formação de hábitos alimentares saudáveis, parece que é um avanço, né? Neste projeto de alimentação saudável nas escolas públicas catarinenses, já que essa questão ela já vem sendo desenvolvida há alguns anos e agora, através de um programa de educação alimentar e nutricional lançado pela secretaria, né? Do que se trata exatamente esta sequência desse trabalho?
Bom, o trabalho ele está inserido exatamente no Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi aprovado pelo governo do Estado no ano passado, em 2014, tem vigência até 2009. Então, ele é uma das ações contidas nesse plano. No âmbito da educação, nós estamos hoje dando início a esse processo após termos, em conjunto com os órgãos de controle social, o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho de Segurança Alimentar e com representantes do FNDE, elaborado exatamente um documento que está sendo apresentado às escolas da rede estadual na tarde de hoje, que dá o direcionamento do trabalho a ser feito com foco na elaboração exatamente de propostas educativas, pedagógicas, que desenvolvam hábitos alimentares saudáveis dentro das escolas da rede estadual de ensino.
Osmar Matiola, boa tarde. É Nicolas quem fala.
Pois não,
é uma
Nicolas.
Satisfação falar com o senhor. Hoje, então, conforme o senhor relatou há pouco, a partir das 14 horas, já daqui a pouquinho, o senhor vai abrir uma webconferência, isso, com gestores, com gerentes regionais da educação de todo o estado, com supervisores, enfim, acerca desse assunto, sobre a formação de novos hábitos alimentares saudáveis por meio de ações de educação alimentar e nutricional. Isso acontece hoje a partir das 14h e o objetivo é expandir essa informação, esse novo plano para todo o estado?
Perfeitamente, Nicolas. Nós estamos fazendo o lançamento no dia de hoje, porque agora o processo de escolha dos novos diretores de escolas. Né? O governo do estado implementou uma nova sistemática da escolha desses diretores, e essa fase agora, no mês de agosto, é a fase que eles apresentam os planos de gestão. Então, na tarde de hoje, esses candidatos, os atuais diretores, que têm que apresentar o plano de gestão, eles vão tomar conhecimento dessa temática, inseri-la nos seus planos de gestão escolar. Ato contínuo, a secretaria forma os professores, capacita professores, desenvolver os principais conceitos e as principais propostas que serão desenvolvidas nas escolas. E a partir de 2016, as escolas todas da rede estadual irão fazer a seleção de quais as propostas pedagógicas previstas na portaria a escola vai implementar na sua proposta pedagógica de 2016.
Essa é uma tendência, inclusive as escolas particulares também devem seguir um plano de educação alimentar. Não é uma situação que vai ser colocada apenas para a rede pública, não é?
O nosso foco aqui é nas escolas da rede pública. Mas é claro que essa temática, ela abrange não só os hábitos alimentares saudáveis durante a permanência na escola, mas o objetivo é efetivamente fazer com que esse aluno, esse estudante, tenha condições de ter autonomia, de ter condições de fazer as suas escolhas saudáveis em todos os espaços onde ele interage com as políticas de alimentação escolar e com a alimentação no dia a dia, ou seja, é empoderar o aluno para que ele possa saber quais são as melhores opções do ponto de vista da sua qualidade de vida, da sua condição de saúde, né, fazer as escolhas mais corretas, tanto no ambiente da família quanto no ambiente da sociedade em geral. E é claro que isso envolve também né, espaços da rede privada de ensino e também o cotidiano do dia a dia, onde os alunos estão interagindo.
Então, vai haver ainda a elaboração de uma de formas específicas para a aplicação de regras alimentares ou já há uma proposta de como essa ação na prática vai se dar através dos professores, das diretorias de escolas, juntamente aos alunos e seus familiares?
É, a portaria ela já define no âmbito da Secretaria de Educação quais são os eixos que deverão ser trabalhados nas escolas e quais as ações. Então, 7 eixos e 12 ações. Então, a escola analisa quais são as ações que ela tem condições de efetivar e implementar e insere isso na sua proposta pedagógica de acordo com a melhor conveniência e a possibilidade de trabalho que ela vai ter, né, no seu planejamento anual de projetos e ações para o trabalho feito nas escolas.
Professor, uma das grandes dificuldades relacionadas à saúde das pessoas que a gente vem observando, principalmente agora no século XXI, é a obesidade, né? E principalmente a obesidade infantil, que a gente nota e detecta aqui no país e em outros países também, cresce a níveis alarmantes. O senhor tem alguma estatística, algum número relacionado à Santa Catarina e ao nosso país em relação a isso? E seria também um dos objetivos desse novo plano de educação alimentar?
Perfeitamente. Nós vamos ter hoje a presença de técnicos da Secretaria de Estado da Saúde conosco nessa apresentação, que é exatamente apresentar esses indicadores. Nós temos indicadores de que 23% dos escolares no Brasil, né, estão com sobrepeso, tá, ou com peso acima do que seria o esperado para aquela faixa etária. Então, é um indicador significativo, é quase um quarto das nossas crianças, né, com hábitos alimentares que levaram a ter excesso de peso e sobrepeso. Com complicações das mais diversas, né, no plano de doenças, né, que até bem pouco tempo eram afetas apenas a pessoas adultas. Então é preocupante, sim, né, a ação tem que ser uma ação de forma integrada com os órgãos ligados ao setor de saúde e prevenção, para que também a própria sociedade se conscientize da necessidade de, tanto na escola, mas também no lar, no espaço privado, a pessoa poder fazer escolhas por uma alimentação mais saudável.
Osmar Batiola, diretor de apoio ao estudante da Secretaria de Estado da Educação, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Estúdio Aberto, trazendo este assunto de importância fundamental, que é o Programa de Educação Alimentar e Nutricional nas redes ou nas escolas da rede pública estadual aqui em Santa Catarina.
Ok, obrigado e um forte abraço a todos.
Ao vivo agora conosco o deputado Darcy de Matos sobre o assunto, que também é um destaque no programa de hoje, a lei de autoria do deputado que passou na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira, que dispõe sobre o uso do botão de pânico, botão do pânico, que deve ser usado pelas vítimas de violência doméstica em Santa Catarina. Muito boa tarde, deputado Darcy de Matos.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alesc. Esse é um projeto, eu fico feliz que já passou na Comissão de Justiça, projeto muito importante, ele já existe no estado do Piauí, no Rio Grande do Sul, e agora eu tenho informação que entrou um projeto no Senado alterando a Lei Maria da Penha, exatamente para colocar em todo o Brasil esse mecanismo que é o botão do pânico, que o projeto propõe um convênio do Estado com o TJ, com a Polícia Militar, para instalar esse mecanismo, né, esse dispositivo para as mulheres que são vítimas de violência doméstica e que estão sob proteção judicial, né, aonde que o esposo não pode, por exemplo, a tantos metros se aproximar da vítima. Caso ele se aproxime, a vítima ou a mulher pode acionar o botão do pânico. Imediatamente a Polícia Militar toma as suas providências. É um projeto que tem o objetivo de coibir ou de evitar ou de acabar com a violência doméstica, que é um absurdo no Brasil.
Então, o botão do pânico seria um mecanismo, uma forma de reação da vítima antes que acontecesse o pior, e nesse caso teria que ter uma autorização da justiça para que fosse instalado em determinado local na residência da pessoa que sofre ameaça.
Exatamente,
para que
isso.
Pudesse acionar o botão do pânico e automaticamente informar a polícia militar do que está acontecendo.
Exatamente isso, porque você sabe que a violência doméstica no Brasil, lamentavelmente, é muito grande. Mulheres são espancadas, perdem suas vidas, né? E depois que as coisas acontecem, não adianta você agir, tem que agir preventivamente. E o botão do pânico, conforme você acabou de relatar, ele é um mecanismo que aciona antes do fato acontecer e a polícia pode tomar providência.
Deputado, esse projeto ele é focado então em mulheres que já se encontram, que já sofreram algum tipo de violência e se encontram ou têm algum tipo de litígio, alguma demanda judicial contra seus companheiros, é isso?
Exatamente. É exatamente isso, e a ideia é que se formalize um convênio da Polícia Civil com o Tribunal de Justiça, exatamente, da Polícia Militar, para instalar esse mecanismo e evitar que o pior aconteça em nosso estado.
Deputado, Santa Catarina tem acontecido muitos casos, né, deputado, que motivam inclusive uma ação dessa natureza em que a justiça deve autorizar então esse botão do pânico.
É muito forte no Brasil, em Santa Catarina, por isso essa providência, no meu entendimento, é muito importante para todos nós.
Ok, deputado Darcy de Matos.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.